E o texto de lei da 11.343, ele está de acordo com a Constituição Federal, com a política brasileira para a questão de drogas e também com o entendimento da OMS e da Comissão Global de Políticas de que o problema do uso prejudicial e da dependência é um problema de saúde. Essa é uma questão muito importante. Até bem pouco antes da própria legislação, o entendimento da questão do uso e da própria dependência estava muito mais ligado a questões da justiça, uma visão da questão moral, do que uma questão de um problema de saúde pública. O próximo. Em função disso, o que norteia, na verdade, né, as nossas considerações, as nossas ideias em relação ao tema? O Estado ele tem que ser coerente com o que é a sua obrigação de garantir o direito à vida e à saúde, especificamente falando do que nos compete. As suas ações elas devem ser educativas no sentido de serem facilitadoras, de serem propiciadoras de mudança de conduta e não simplesmente punitivas. Essa é a principal questão que a gente gostaria de trazer como destaque. O próximo, porque uma questão muito importante em relação à função e à atribuição do Estado, a gente não pode passar uma mensagem que muitas vezes pode confundir no sentido de, por exemplo, uma questão de barganhar a questão do tratamento por uma possível penalização. Essa é uma questão, ponto focal, que a gente gostaria de estar trazendo para a discussão. No PL 111, a penalização do usuário com a detenção de 6 meses a 1 ano, que aparece, né, como uma penalização, no nosso entendimento, é um retrocesso que não encontra justificativa histórica nem empírica. Vários estudos publicados demonstram que a questão da penalização ou da punição não tem surtido efeito na diminuição tanto do consumo quanto do sofrimento de usuários e familiares. Já tive a oportunidade de ver vários depoimentos comentando, né, do sofrimento dos familiares, de quem tem um familiar usuário na família, mas também é um sofrimento familiar quem tem alguém que está sujeito a uma penalização, podendo, a gente vai justificar depois por que, que a gente está colocando essa questão, porque muitas vezes os usuários, em função de algumas necessidades que a gente também aponta posteriormente, de uma falta de uma definição mais explícita, diferenciando o traficante do usuário, muitas vezes levam muitos usuários também à prisão. E isso também gera um sofrimento muito grande a familiares, inclusive aos usuários. Estudos disponíveis apontam que a criminalização do consumo de drogas não diminui o consumo. E, além disso, tem demonstrado que a falta de uma distinção clara na lei entre traficantes e usuários tem condenado muitos usuários como traficantes, contribuindo para o aumento da população carcerária. Eu destaquei algumas considerações, entrevistas, inclusive que foram publicadas pela própria revista do Senado. Gostaria até de aproveitar a oportunidade de parabenizar pela qualidade da revista que eu tive acesso, né, do Senado, que fez o registro de todas as sessões até o momento realizadas sobre o tema. E na própria revista, a gente destaca uma apresentação que foi feita pelo representante do Escritório das Nações Unidas sobre o Crime e Drogas, Bom Matins, que ele destaca, na verdade, que sabemos que a abordagem mais efetiva para o problema de saúde sociais associados ao uso problemático de drogas é a da atenção, tratamento e cuidado, e não o da punição. O uso problemático de drogas pode estar associado a diversos determinantes sociais, como iniquidades, contexto de violência, abuso, exclusão, fome, exploração do trabalho, sensação de fracasso emocional e profissional. Essa é uma questão importante para a gente estar, então, atento, reforçando o porquê da nossa posição. O próximo, por favor. Próximo. Bom, recordo também uma notícia que saiu na Folha de São Paulo a respeito de um estudo que foi publicado, feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, onde ele demonstra, foi um estudo feito sobre os principais motivos de detenção relacionados ao tráfico, às drogas, enfim. Nesse estudo, ele demonstrou que de 2006 a 2010, a população carcerária cresceu em torno de 37%, segundo o DPEM, Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. O número de presos por tráfico no país saltou de 39.700 para 86.591 entre 2006 e 2010, aumentando a população carcerária em 118%. E esse estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela traz que uma das principais questões detectadas foi... Um fator importante é a questão do perfil, né, das pessoas que foram presas, muitas vezes demonstrando e apresentando caracterização que fechariam no perfil de usuário, que acabam sendo levados à prisão por ser enquadrado como traficante, em muitos casos. E também, dentre as suas conclusões, né, no estudo, ela coloca que uma nova política de drogas deve ser mais humana e realista e menos penal. Essas foram as considerações do estudo feito e que foi veiculado também na Folha de São Paulo em julho de 2011 a respeito desse importante aumento da população carcerária. Próximo, por favor. Bom, esses dados, então, reforçam a necessidade urgente de se definir os critérios que distinguirão o usuário do traficante e criação de mecanismos para a garantia da aplicação adequada das penas previstas no artigo 28 da Lei 11.343. Advertência sobre os efeitos, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. O próximo. Bom... O nosso entendimento, então, é de que se há uma infração, mesmo que não enquadrável como crime, as pessoas que forem detidas na infração devem ser submetidas às penas cabíveis, apontadas anteriormente. Nós não somos contrários à não penalização do usuário. É necessário, sim, que cumpra. Uma coisa é cometer uma infração, tem a penalização prevista, que nós entendemos que é 11.300, a lei atual, atende. Outra coisa é a necessidade do tratamento. O que a gente não pode, o Estado não pode, diante da sua posição, do seu dever, estar fazendo uma barganha nesse sentido. E está passando essa mensagem de barganha. Essa é uma questão que, para nós, é norteadora da discussão. Nesse sentido, então, nós não concordamos com a mensagem de que o tratamento é sinônimo de pena, porque, embora não esteja dito isso, a mensagem que ia passar é essa. Porque eu posso negociar o não cumprimento da pena por dizer que vou fazer um tratamento. Que isso é o que está sendo passado pelo PL 111. Quando propõe a substituição da penalização da infração pelo tratamento especializado, pois essa confusão, tratamento como pena, que acaba sendo isso que vai ser vigorado no imaginário e de fato, levaria à perda da eficácia do próprio tratamento, pois se trata de uma ordem judicial e não de uma escolha voluntária, dificultando a aderência ao mesmo, alimentando um círculo vicioso de internação, saída, retorno ao consumo, internação. Esse é um ponto muito importante, porque o que a gente vê, vários estudos demonstram, também de um relatório realizado, vários estudos realizados na Dinamarca, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha, consideram que é importante considerar que a abordagem do usuário de crack, em especial falando do usuário de crack, para realizar tratamento deve ser diferente da abordagem do usuário de cocaína inalada, por exemplo, pois entre os usuários de crack é mais forte o rompimento dos vínculos e das relações sociais. Ele ainda comenta nesse apanhado de estudos. Atualmente, as abordagens mais promissoras no tratamento de usuários são o aconselhamento e a terapia psicossocial. Tratamentos farmacológicos também mostram resultado, mas ainda deixam a desejar. Isso foi um apanhado de estudos publicados, relatados pelo representante da UNODC, inclusive aqui nessa casa, a apresentação. Então, essa é uma questão importante, porque o que a gente vê... O próximo, por favor. Então, a gente também observa, no disposto do parágrafo 7º do artigo 28 da lei em vigor, que prevê a disponibilização... A lei atual já prevê a disponibilização gratuita ao infrator de estabelecimento de saúde preferencialmente ambulatorial para tratamento especializado, mantendo desta forma o contrato social que permite o sujeito se posicionar e ter a decisão de mudar sua conduta. O Estado tem o dever de garantir o direito à vida. O sujeito tem o seu dever, a sua liberdade de escolher pela sua qualidade de vida. A voluntariedade é o único elemento, isso a gente já tem várias comprovações, a voluntariedade é o único elemento comum a todas as abordagens, que tem forte contribuição para adesão ao tratamento e seria um fator fundamental na quebra desse círculo vicioso. Então, essa é uma questão importante de estar se considerando o porquê, então, de não associação do tratamento a uma pena. O próximo, por favor. Bom, para que o Estado mantenha a coerência, é necessário garantir o direito ao tratamento e ao acesso à rede de saúde. Isso é fundamental. Já foi bastante amplamente exposto aqui, inclusive, né, pelos colegas anteriores. Nesse sentido, e tendo essa responsabilidade para si, está em fase final de elaboração, no âmbito do governo federal, um conjunto de estratégias integradas para enfrentar a questão das drogas em todos os seus componentes, prevenção, tratamento e repressão. Tem sido, nos últimos 2 meses, discussões quase que semanais, diretamente no gabinete da Casa Civil, inclusive com participação da própria presidenta, nesse esforço conjunto, reunindo diferentes ministérios, para que a gente realmente coloque esse plano em funcionamento, nessa resposta de uma ampliação da rede, de uma qualificação da rede, da garantia, de um atendimento que realmente surta o efeito. O próximo, por favor. Brevemente, eu selecionei algumas lâminas que fazem referência a esse plano que eu comentei. A gente não trouxe dados maiores porque ainda não está finalizado e a gente não tem como estar divulgando. Mas o objetivo geral é o fortalecimento e expansão da rede de cuidado de saúde mental, álcool, crack e outras drogas. É ampliar o acesso e qualificar, diversificar o cuidado a usuários dependentes de álcool, crack e outras drogas, considerando que cada situação necessariamente exigirá possibilidade de tratamento também diferenciadas, não é uma apresentação única, uma proposta única, com vários objetivos específicos. Prevenir o consumo da dependência, reduzir os danos provocados ao consumo do álcool, promover cuidado de saúde de grupos mais vulneráveis, tem um foco especial em crianças e adolescentes, em especial em situação de rua, promover a reabilitação e reinserção do usuário por meio de geração de renda e moradia solidária. Isso é uma questão fundamental que a gente coloca, o que a gente chama, no nosso campo, da reabilitação sustentável. Não basta prover atenção, tratamento, se nós não garantirmos que, ao sair, seja clínica, seja hospital, seja ambulatório, a gente não garanta uma sustentabilidade no sentido de estar integrando diferentes políticas, como garantindo uma moradia, geração de renda, atividades de cultura, educação, enfim. Capacitar profissionais de saúde e desenvolver ações intersetoriais. O próximo. Esse projeto ele tem 4 eixos fundamentais, que é a ampliação do acesso à rede, qualificação da rede de atenção, ações intersetoriais, ações de prevenção, que o próximo, que numa oportunidade a gente, inclusive numa das sequências dessas várias discussões, o Roberto Ticanori, que é o coordenador atual de saúde mental, teve a oportunidade de estar apresentando em linhas gerais essa proposta também aqui. Então, a lei ela está sujeita a ajustes. A gente entende que, em especial, essa clareza da distinção do que é o traficante e do que é o não traficante. E esses devem seguir o espírito da lei vigente, que não criminaliza o uso e sim apresenta alternativas de educação. Ele deve primar pela garantia dos direitos humanos, seguindo a tendência internacional. Próximo. Bom. Então, de um modo geral, era isso que eu estava querendo trazer para a discussão, está apresentando a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Maria Cristina Hoffmann, que representou aqui o Ministério da Saúde, na discussão desse tema tão importante para subsidiar a relatoria do projeto de lei do Senado, de autoria do senador Demóstenes Torres. Como o senador é o autor do projeto, eu passo a palavra ao senador, embora tenha como requerente dessa audiência pública a preferência, mas eu penso que o senhor dará uma melhor contribuição pela autoria do projeto, senador Demóstenes.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, a quem saúdo pela iniciativa. Cumprimento os ilustres convidados e palestrantes, doutor Salomão Rodrigues, doutor Marcelo Cacheta, doutor Vladimir Stempliuk e doutora Maria Cristina Hoffmann. Eu tive a oportunidade, senadora Ana Amélia, senador, meu querido representante do Piauí, Wellington Dias, de participar ativamente dessa discussão da nova lei antidroga no Senado. E tive a oportunidade de discutir com uma figura extremamente competente do Ministério da Justiça naquela ocasião, Dr. Pedro Abramovay, e devo dizer que o projeto saiu em parte como eu queria e saiu em parte como eu não queria. E minhas posições sempre foram extremamente claras. Primeiro, não houve a discriminação ou a descriminalização, que é o termo que eu prefiro, e até mais compreensível, do uso de droga. Houve a despenalização. Continua crime, só que sem pena privativa de liberdade. Então, eu fui totalmente contra isso. Por quê? Ao contrário de que disseram aqui, a tendência do mundo e tal, há um debate sobre descriminalização geral, mas os países aplicam de forma muito severa, né, a lei contra traficantes e, inclusive, contra usuários. No Brasil, a pena para o usuário, para o uso de drogas, sempre foi muito baixa, a pena privativa de liberdade. Nunca ensejou prisão em massa de usuário, porque esse nunca foi o espírito da própria lei. Eu fui promotor de justiça muitos anos, confesso, e fui secretário de Segurança Pública, fui secretário de Justiça, sempre atuei na área, não atuei num processo em que um usuário fosse parar na cadeia. Porque as alternativas de liberdade no Brasil são muito grandes, não só para os usuários. Então, não há, nem na lei antiga, a possibilidade de prisão em massa de usuários. Isso é um equívoco. E vejo que essa, e me permita a indignação, foi ver se espalhar isso. Olha, o projeto quer colocar os usuários na cadeia. Isso é uma falsidade. Vossa Excelência, psicólogo, não deveria, de forma alguma, sair desmuniciado do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça não pode estar falando essa bobagem no Brasil. Que o objetivo da lei é prender em massa o usuário. Não há isso. Não havia antes e não havia. A lei, hoje, em vigor, ela é absurda. Porque é o único crime no Brasil que não tem pena privativa de liberdade. E desmoraliza o juiz. É inconstitucional. Ninguém até hoje questionou isso. Por quê? Primeiro, vem aqui, ó. Artigo 28, que é o crime dos crimes e das penas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí vem. Advertência. O juiz mete o dedão na cara do menino. Ó, seu comportamento é muito feio, você tem que parar com isso. Prestação de serviço à comunidade. O juiz determina que ele vai ter alguma especialidade, vai dar um curso numa escola, etc, etc. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Muito bem. E se ele não quiser fazer isso? Agora veja a gravidade. Aí ele comete o crime de desobediência. Ou seja, a decisão do juiz passou a ser uma recomendação. Isso é totalmente inconstitucional. Decisão de juiz é para cumprir. Então, quando não há pena privativa de liberdade aqui, não há nem a possibilidade remota da pessoa descumprindo a determinação judicial e parar na cadeia. Quem não descumpre, quem descumpre ordem do juiz, acontece com até quem não paga pensão de alimentos, que é um ilícito civil. Então, todo mundo tem direito de concordar ou tem direito de discordar do projeto. Não pode falsear, mentir a respeito do projeto. O projeto não tem essa finalidade. Ao inserir, voltar à criminalização, porque, ou melhor dizendo, a penalização, porque nunca foi descriminalizado, voltar à penalização, ter uma pena privativa de liberdade, insere mais uma possibilidade para o magistrado. Porque é outra coisa que deixar o Vossa Excelência na chapada. Uma pena privativa inferior a 4 anos, a pessoa não cumpre mais pena no Brasil. Então, o máximo que pode acontecer, nem regime de semi-liberal, a pessoa mata outra, homicídio está colocando regime de semi-liberdade, dormir na cadeia. Então, não existe a possibilidade de alguém ir parar na cadeia, ainda que a pena seja essa. O que está se fazendo aí, né, é colocando mais uma alternativa, portanto, para o juiz, ouvindo o profissional competente, que o doutor Marcelo diz, olha, quem tem capacidade para fazer isso é um psiquiatra, ou é um médico que tem a capacitação mínima para tanto.